bem? Muito boa tarde. Em nome do... Em nome do Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética da Comissão de Assuntos Económicos e Inovação em Energia, damos as boas-vindas à Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes. Temos representados o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches, o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Leitão Amaro, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. A metodologia para esta audiência passaria por fazerem uma apresentação inicial, fim da qual os seus deputados terão a oportunidade de colocar as questões que entenderem por convenientes, eu próprio também, se assim o entender, e depois os senhores teriam a oportunidade também, de, naturalmente, de prestar os esclarecimentos que julgassem por convenientes. Sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Arquiteto João Ferreira Gomes para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade para nos receberem.
Agora deve estar a funcionar, não? Está a funcionar? Então queria agradecer a vossa disponibilidade para nos receberem aqui em audiência na Comissão Parlamentar, para nós podermos, de certa forma, e na sequência de audiências que temos tido com os grupos parlamentares, com os vários grupos parlamentares, podermos sensibilizar-vos para uma série de questões que nos preocupam ao nível da nossa associação. E gostaria, desde já, apresentar aqui ao nível da delegação da ANFAS o engenheiro Miguel Calado, que é o responsável e coordena a Comissão Técnica das Janelas de PVC. O engenheiro Artur Mexia, que é coordenador da Comissão Técnica das Janelas de Alumínio. O vice-presidente da ANFAS, o Dr. Paulo Taborda. E eu, na qualidade de presidente da ANFAS. Então, gostaríamos de fazer uma breve apresentação, no fundo, para vos sensibilizar para uma série de questões que nos têm vindo a preocupar. Algumas questões têm vindo agora a surgir em catadupa no final do ano, que tem a ver com a aprovação do Orçamento de Estado para 2011 e algumas outras questões, e que no decorrer da apresentação vamos ter a possibilidade também de ver essas situações. Portanto, obviamente aquilo que nos traz aqui é o contributo que as janelas eficientes podem dar para a eficiência energética dos edifícios e, portanto, a questão da substituição de janelas antigas por janelas eficientes. Em primeiro lugar, janelas eficientes contribuem para a redução dos consumos energéticos. Em segundo lugar, essa redução dos consumos energéticos implica uma redução das emissões de CO2 para a atmosfera. Por outro lado, preocupa-nos também a questão da dinamização da economia nacional através de ações na área da reabilitação urbana e o desenvolvimento da inovação tecnológica do setor para dar mais valor acrescentado ao setor das janelas. Portanto, em primeiro lugar, o contributo das janelas para a redução dos consumos energéticos. O consumo energético dos edifícios corresponde a 22% do total de energia consumida. E o crescimento previsto do consumo energético nos edifícios é de 7,5% ao ano. Isto são dados da Direção-Geral de Energia e são dados que, como nós podemos ver, implicam um crescimento bastante elevado ano após ano, fruto também da alteração do nosso padrão de conforto, que tem vindo a crescer ano após ano. Temos outro dado importante, é que 40% do consumo energético de uma habitação ou de um edifício perde-se pelas fachadas, através da zona mais débil, que são as janelas. Certamente vocês têm aqui um exemplo concreto aqui no edifício da Assembleia da República, onde num dia como hoje têm os aquecedores todos ligados e porventura em algumas situações está-se a escapar o calor todo pelas janelas. Por outro lado, a redução das emissões de CO2, uma grande preocupação para todos nós e uma grande preocupação também para Portugal, que está comprometido com uma série de metas do protocolo de Quioto. A substituição de janelas antigas e ineficientes termicamente por janelas eficientes térmica e acusticamente contribuem para a redução dos consumos energéticos e, obviamente, uma redução da fatura energética, a redução da fatura energética de cada um de nós e de todos em geral. Depois, a redução dos consumos energéticos em energia de aquecimento no inverno, o caso concreto aqui do edifício da Assembleia da República no dia de hoje, e a redução em energia de arrefecimento no verão, que, no caso português, até é bastante maior em algumas zonas climáticas, porque, obviamente, situações como o Algarve e Lisboa, temos muitos edifícios onde as perdas energéticas são muito ao nível do verão e ao nível dos ar-condicionados. E, portanto, a consequente redução das emissões de CO2 para a atmosfera. Por outro lado, a dinamização da economia, através de ações na área da reabilitação urbana. Portanto, a dinamização do setor da construção e da indústria das janelas deverá passar para o crescimento da reabilitação urbana do parque edificado português. Esta é uma preocupação que nós pensamos que vai ao encontro de outras preocupações que têm vindo de público nos últimos meses. O aumento da reabilitação urbana em Portugal implica, obviamente, o crescimento sustentado da indústria das janelas eficientes. A nós preocupa-nos também esta questão da sustentabilidade do desenvolvimento do nosso setor. Queremos crescer e desenvolver-nos sustentadamente para podermos estar a par daquilo que é o setor que mais próximo está de nós e que mais concorrência nos pode fazer, que é o setor das janelas eficientes em Espanha. Por outro lado, o desenvolvimento de ações e programas de incentivo à reabilitação urbana deverá, a nosso ver, contribuir para o crescimento da economia e qualificação do setor. Estamos a falar de um setor muito debilitado, um setor composto por micro, nano, PMEs muito pequenas e médias empresas, mas muito poucas empresas grandes. Portanto, a capacidade está muito debilitada ao nível da nossa concorrência com outros países da União Europeia. Por outro lado, a necessidade de aumento do conforto térmico do parque edificado exige a substituição de janelas ineficientes por janelas eficientes. E aqui referimos as novas normativas europeias que têm vindo a ser adaptadas, portanto o código da térmica que está em revisão neste momento e que deve acompanhar os códigos da térmica dos países da União Europeia que estão neste momento mais exigentes ao nível do isolamento térmico. Também o regulamento da acústica, que no caso as janelas, muitas das janelas que são colocadas não cumprem os regulamentos relativamente à atenuação acústica que é necessário ter dentro dos edifícios. Por outro lado, a obrigatoriedade de marcação CE de janelas, que entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2010. Esta entrada em vigor ainda não se sente em todo o setor das janelas, dada a debilidade que o setor tem, e há várias debilidades também que nós vamos ter a oportunidade de ver mais à frente. Depois, a obrigatoriedade da certificação energética dos edifícios, está a puxar pela questão do isolamento térmico dos edifícios e também pela qualidade energética das janelas, e, obviamente, novas diretivas europeias relativas à eficiência energética que estão a sair e que estão a ser adaptadas para a legislação portuguesa. Damos exemplo da diretiva que em 2020 exigirá que os edifícios sejam autossuficientes de energia, o que quer dizer que a componente passiva do edifício na envolvente térmica terá de ser a componente principal. E, portanto, aqui as janelas, como vimos, 40% perto pelas janelas têm um papel fundamental. Portanto, a indústria das janelas é um setor em mudança. Isto parece lá para a Alice, não é? Porque todos os setores neste momento estão em mudança, mas o setor das janelas, de facto, está numa mudança acelerada nos últimos anos, fruto de novas normativas europeias que exigem mais qualificação das empresas existentes, não só a nível técnico, mas a outros níveis. A marcação CE de janelas, que exige que as empresas tenham o cumprimento de uma série de requisitos técnicos. E isto implica, obviamente, que a indústria esteja mais preparada em termos de inovação tecnológica e de maior qualificação dos recursos humanos. Porque a maioria do nosso setor é constituído por empresas familiares, muitas muito pequenas, e o nível de qualificações é muito baixo. O que quer dizer que é um esforço que tem que se fazer também no setor para podermos desenvolver o setor de uma forma sustentada. Ao nível de dados do setor em Portugal, e portanto do mercado de janelas em Portugal, os dados que nós temos aqui e que apresentamos aqui são os dados da AICEP espanhola, portanto da ISEX, porque dados em Portugal, nós também só existimos há um ano e portanto estamos a fazer todos os esforços para conseguir obter mais dados sobre o nosso setor em Portugal, mas dados sobre o nosso setor em Portugal vêm sempre agregados com outros mercados, como o mercado espanhol, como Espanha, e portanto os organismos espanhóis estão muito preocupados em saber qual as cotas de mercado de janelas eficientes em Portugal para poder exportar para cá. Se contactarmos a ASEP, não tem nenhum estudo relativamente ao nosso setor. E, portanto, é fundamental que a dinamização da reabilitação urbana e medidas de apoio à substituição de janelas antigas por janelas eficientes vai, obviamente, contribuir para um desenvolvimento sustentado do setor das janelas, agregando valor à indústria e, obviamente, criando mais valor para o país. Nós congratulámos o ano passado com a implementação da medida janela eficiente, que estava inscrita no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, que previa a substituição de janelas em 200 mil focos até 2015. Esta medida de janela eficiente, portanto, está inscrita num dos capítulos que é o potencial para dinamizar a reabilitação urbana, que é isso também que no nosso setor estamos à espera que possa acontecer o mais rápido possível. E, portanto, esta medida, inscrita como está no PNAE, previa 200 mil focos até 2015. Substituição de janelas em 200 mil focos. Se nós partirmos desse número, dá um valor acrescentado para a economia portuguesa na ordem dos 500 milhões de euros. E, portanto, o objetivo previsto pode permitir a dinamização, de facto, da reabilitação urbana e é, obviamente, uma medida positiva que nós consideramos que deve continuar, porque é uma medida nacional de alcance local. Estamos a falar de microempresas, PMEs, nanoempresas e outras que nós nem sabemos às vezes caracterizar, que estão em todos os pontos do país. E, portanto, esta medida atinge todo o país e atinge todo o tipo de clientes, porque se fizermos uma comparação com a medida solar térmico, ela só poderia ser aplicada em moradias unifamiliares. Em edifícios era mais complicado, não estava tão acessível, havia uma série de trâmites mais complicados de conseguir pôr em execução. Neste caso, é uma medida que pode beneficiar mesmo aqueles que têm casas arrendadas, conseguindo convencer o senhorio a, de facto, trocar as janelas. E, portanto, envolve centenas de PMEs em todo o país. Se estivermos a falar de um preço de metro quadrado médio de janelas à volta entre os 200 euros metro quadrado e os 250 metros quadrados, portanto, nós estamos a falar em que uma obra de renovação de um T2, T3, estamos a falar de um valor entre os 2.500 e 3.500 euros. Se tivermos, fizermos aqui esta conta muito simples, dos 500 milhões de euros, e com o IVA, que infelizmente parece que será de 23% do nosso setor, e já vamos ver as implicações que isso pode ter, fundamentalmente implicações ao nível da evasão fiscal, o Estado pode arrecadar logo, diretamente, 115 milhões de euros. Portanto, a medida, para além de se pagar por ela própria, traz mais benefícios para o Estado. Por outro lado, permite, obviamente, criar e aumentar o volume de emprego no nosso setor. E aumentar as qualificações. Porque se a medida continuar, se a medida tiver uma portaria que consiga estabelecer requisitos técnicos mínimos, aquilo que vai dizer, dar indicação à indústria, é que a indústria tem que produzir produtos de maior valor acrescentado. E, portanto, isto vai permitir que as empresas aumentem também a qualificação do emprego que estão a criar nesta área. Por outro lado, para além da arrecadação direta do IVA, que, como vemos, é bastante significativa, temos mais arrecadação de receita fiscal com a dinamização económica das empresas que estão neste setor. Por outro lado, tem também a vantagem de, dado que no nosso setor, e é um dos problemas que nós queremos, de facto, colocar aqui em cima da mesa, que é a questão da evasão fiscal. Nós batemos com muita concorrência desleal no nosso setor face à evasão fiscal. Portanto, a partir do momento que o IVA sobe para 23%, essa situação, digamos assim, se não for compensada com a medida janela eficiente ao nível dos benefícios fiscais, nós pensamos que terá tendência a crescer, porque já vamos ver mais à frente o porquê. Portanto, a dinamização da economia e do setor é fundamental e tem diversas vantagens para a indústria das janelas, em primeiro lugar, mas, por outro lado, para o Estado e para todos nós. Portanto, maior valor acrescentado para a indústria e maior valor acrescentado para o Estado e para Portugal. Portanto, um aumento dos fatores de inovação tecnológica do setor. Porquê? Porque se nós estivermos a continuar a fabricar janelas como fabricávamos janelas dos anos 70, dificilmente qualquer empresa portuguesa, PME, das mais fortalecidas que esteja no nosso setor, consegue exportar. Porque os requisitos técnicos que são exigidos em Espanha e em França são mais exigentes. E, portanto, nós não podemos pôr um produto que fabricamos em Portugal em Espanha. Não cumpre as exigências espanholas. Mas o contrário pode existir, e é isso que está a acontecer. Por outro lado, permite a criação de cadeias de integração vertical entre fabricantes e instaladores, acrescentando valor ao setor e à economia portuguesa. Porque isto, obviamente, se nós estamos num setor em mudança, como vimos há pouco, se nós temos as nano, as micro e algumas muito pequenas empresas, que às vezes nós nem sabemos muito bem caracterizar, são empresas que, obviamente, vão ter que subir na cadeia de valor. Se calhar não vão poder ser uma indústria fortalecida, porque não vão ter essa capacidade de investimento. Mas podem dar um passo seguinte, que é integrar a integração vertical na cadeia de valor e tornarem-se empresas instaladoras. Para isso também é importante, e nós, ANFAS, esperamos dar o nosso contributo também nos organismos correspondentes, que é existir uma espécie de um CAP em Portugal, o certificado de aptidão profissional para instaladores de janelas, porque hoje em dia qualquer um pode ser instalador de janelas e não precisa ter nenhum CAP, não precisa ter nenhum curso de formação profissional, e portanto nós estamos a mover esforços com o Instituto de Emprego e Formação Profissional a ver se conseguimos criar essa situação em Portugal, porque quando nós chegamos a Badajoz, os espanhóis têm isso com o INEM espanhol e em França têm isso também, e portanto isso acrescenta valor às empresas e faz subir a qualificação dos trabalhadores destas empresas. Por outro lado, se temos mais valor acrescentado para o Estado e para Portugal, temos, obviamente, uma redução da evasão fiscal nas pequenas obras. Como sabemos, nas pequenas obras, a evasão fiscal é muito elevada. Se nós estamos a falar de micro, nano e pequenas empresas, estão muito vulneráveis face ao cliente particular, face ao consumidor final, em quando vai comprar janelas para trocar no seu apartamento no T2, T3, em que estamos a falar entre 2.500 e 3.500 euros, estamos a falar de um IVA que é bastante elevado, é próximo dos 500 euros. Isto é quase um terço do valor da obra. Portanto, a tentação para fugir aos impostos é bastante elevada. E, portanto, nós sofremos uma concorrência desleal da maioria destas empresas. Por outro lado, nós achamos que deve haver uma maior fiscalização por parte dos organismos oficiais, como a ASAI, no que diz respeito à marcação CE de janelas. Neste momento não notamos a ASAI no terreno. E, por outro lado, o INCI, ao nível dos alvarás, há muitas obras que são executadas por empresas que não têm alvará para poder executar obras ao nível de aplicação de janelas. É necessário um alvará do INCI e o INCI deve fiscalizar. E, por outro lado, uma questão muito importante, que é a redução da importação de janelas eficientes. Como nós vimos há bocado num dos primeiros slides, uma das grandes preocupações do ISEX espanhol é exportar janelas para Portugal. E está a fazê-lo de uma forma muito intensa. Sem controle absolutamente nenhum, também da nossa parte, não sabemos quantas janelas entram vindas da indústria espanhola, mas sabemos, pelo conhecimento que temos do mercado, que são muitas e bastantes. E aqui também mais um contributo para a evasão fiscal. Na medida janela eficiente que teve em vigor em 2010 e que julgamos que vai continuar a estar no próximo ano, neste ano, portanto 2011, portanto, ela estava inscrita e está inscrita no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, que vai sofrer revisão, já devia estar revisto, não é? De acordo com aquilo que está enunciado, mas ainda não foi. Portanto, o apoio no Orçamento de Estado, o apoio no som à coleta em sede de IRS, o IVA normal de 21%, portanto, nós aqui consideraríamos que deveríamos seguir uma situação similar àquilo que existe em Espanha e existe em França, que é, neste tipo de medidas que estão em vigor nesses países, há um IVA reduzido. É um IVA reduzido, e esse IVA reduzido é mais um contributo para trazer para dentro do sistema tudo aquilo que está, de facto, nas pequenas obras e que é a questão da evasão fiscal. Mas, por exemplo, a portaria que regulamentou a medida não definiu requisitos técnicos mínimos para uma coisa que é as características térmicas das janelas. Em Espanha existe, em França existe, nos outros países da União Europeia em que estas medidas estão em execução e estão em praticamente quase todos, existem estes requisitos técnicos. Nós achamos que, havendo uma nova portaria em 2011, tem de haver a definição de requisitos técnicos mínimos. Por outro lado, a portaria não exige a marcação CE de janelas, o que quer dizer que eu, colocando uma janela de vidro duplo apenas, mesmo seja sendo ineficiente, porque uma janela é uma composição entre vidro e caixilho, eu pude obter benefício fiscal em 2010. Portanto, isto não pode acontecer porque não está a contribuir em nada para a eficiência energética dos edifícios, não está a contribuir para a redução dos consumos energéticos, não está a contribuir rigorosamente para nada. Depois, não existiu uma campanha nacional para dar a conhecer a medida. A medida saiu e foi apenas... A portaria saiu apenas bastante tarde. E não houve uma campanha como houve no solar térmico, em que, de facto, teve um sucesso bastante grande. E não existiu uma articulação entre esta medida com as autarquias locais, que sabemos que muitas delas têm programas locais de reabilitação urbana, apesar de algumas SRU ainda não estarem a funcionar como deveriam estar, mas não houve esta articulação. Portanto, o consumidor final não teve acesso ao conhecimento de que esta medida existia, a não ser pelo mercado, pelas empresas que estão no setor. Isto aqui para terem apenas uma indicação, a portaria apenas define que substituição de vãos envidraçados simples por vidros duplos com caixaria de cor térmico. Não define os tais resíduos técnicos mínimos. Se compararmos com Espanha e França, portanto, em Espanha existem medidas de janela eficiente, portanto, terão outros nomes, no âmbito dos Plano Renove, que estão em vigor em todas as comunidades autónomas de Espanha, com apoios diretos que andam entre os 110 e 130 euros por janela e por metro quadrado, até 430, no caso mais extremo do País Basco, em que há um apoio direto de 430 euros por metro quadrado de janela, são apoios diretos, não é em benefícios fiscais, o IVA reduzido, geralmente é de 7%, e existem requisitos técnicos mínimos conforme a zona geográfica no qual as janelas vão ser instaladas. Por outro lado, houve uma articulação entre estas medidas que estão ao abrigo do IDAE espanhol e do Ministério da Indústria, Turismo e Comércio, no sentido de dinamizar isto com as comunidades autónomas em articulação com os ayuntamentos. E isto tem tido um sucesso muito grande. As notícias que nós temos da nossa congénere espanhola, da ASEFAV, é que o sucesso para o Estado espanhol em arrecadação de impostos é bastante elevado e para a dinamização económica do setor também é bastante elevado e está a fazer com que as empresas espanholas estejam, de certa forma, a contrariar um bocadinho a crise, que, como vocês sabem, existe de uma forma mais acentuada em Espanha na área do imobiliário, mas estão a atacar na área da reabilitação, que é aquela que em Portugal ainda está um bocadinho no início. Em França, estes apoios são ainda mais generosos. São apoios no âmbito das medidas Ecoprêt, lançadas pelo governo francês já há alguns anos. São apoios variáveis conforme o agregado familiar e idade do imóvel. Se o imóvel for mais antigo, tem mais apoio. Se o agregado familiar for composto por mais pessoas, também o apoio é maior. O IVA é ainda mais reduzido, como vocês veem, é de 5,5%. Portanto, põe dentro do sistema tudo aquilo que em Portugal nós temos, que é a evasão fiscal. Portanto, praticamente não há evasão fiscal neste setor em França. E existem também os requisitos técnicos mínimos e há campanhas nacionais, como uma espécie de lojas de informação da ADEM, que é a congénere da ADEM portuguesa em França, que tem lojas, as lojas chamadas lojas da energia espalhadas por todo o país, em que qualquer pessoa que quer saber quais os benefícios que pode obter para melhorar o isolamento térmico da sua habitação, vai a essas lojas e tem toda a informação. Em Portugal, portanto, a situação para 2011, nós temos aqui algumas situações que eventualmente têm aqui alguma alteração fruto da lei do Orçamento de Estado de 2011, que nós contávamos que não contemplava a situação dos benefícios fiscais. A revisão do PNAE, portanto, que ainda não aconteceu, estava prevista para 2010. Aqui contamos, nós, como a FAS, dar o nosso contributo para que, na questão de medidas de não eficiente, se possa aprofundar, se possa melhorar a medida. Portanto, o apoio no Orçamento de Estado de 2011, pela informação que nós obtivemos, pensamos que está, de facto, concretizada. Portanto, falta definir a nova portaria. Esperemos que a portaria não saia, como em 2010, no segundo semestre, que seja o mais rápido possível. Portanto, o IVA normal é 23%. Aqui há uma questão que a nós nos preocupa imenso, porque sendo uma situação em que tudo o que tem a ver com a eficiência energética tem que ter, obviamente, incentivos fiscais. E esses incentivos fiscais são incentivos fiscais que o próprio Estado vai arrecadar muito mais dinheiro do que o próprio incentivo que dá. Mas é mais um incentivo, é mais uma dinamização para que as pessoas, de facto, adiram a estas coisas. Aqui na questão do limite máximo dos benefícios fiscais, de acordo com a informação que nós já obtivemos, que só foi publicada agora em 31 de dezembro, pensamos que está inscrito no artigo 73 a questão dos benefícios fiscais. Mas, portanto, é importante que, de facto, o consumidor tenha incentivos, e este incentivo dos benefícios fiscais é importante que se mantenha. Por outro lado, desincentiva o aumento da evasão fiscal. Portanto, se mantivesse esta situação, é que podia incentivar mais.
Peço desculpa de me interromper. A informação que nós temos é que houve uma redução do limite com a dedução fiscal de, salvo erro, de 800 euros para 100 euros. Tem uma informação diferente dessa?
Posso.
Queria só que se identificasse, que é para ser gravado.
Paulo Taborda, vice-presidente da Associação, da ANFAS. Realmente o artigo 85A foi revogado, mas, entretanto, no Orçamento Geral do Estado, foi um aditamento ao Estatuto de Benefícios Fiscais, o artigo 120, Portanto, foram editados o artigo 73, equipamentos de energias renováveis, que foi uma transcrição total do que estava no 85A, para benefícios fiscais. Portanto, continua os 30% das importâncias dependidas da aquisição de seguintes bens, desde que afete a utilização pessoal, com o limite de 803 euros. Portanto, continua com a mesma situação em sede de Orçamento de Estado.
Pronto, nós aqui, quando produzimos esta apresentação e quando enviámos a semana passada, não tínhamos acesso ainda à Lei do Orçamento de Estado. E, de facto, quando lemos, numa primeira análise, a Lei do Orçamento de Estado, pareceu-nos contraditória. Mas pensamos, então, aquilo que existe aqui é transpor para os estatutos de benefícios fiscais. Mas pronto, aqui diz que revoga o artigo 85A, mas depois aparece aqui no artigo 73 a transcrição exata do texto que existia no artigo 85A. Portanto, da leitura que nós fazemos, eu não sou jurista, parece-me que se manterá. Faltará agora a portaria, que é aquela que definir, que vai regulamentar e que é aquela que obviamente deverá ter então os requisitos técnicos mínimos. Aqui é um ponto importante que eu gostaria de sensibilizar-vos, porque às vezes esta questão, Espanha, pensamos que está muito longe, mas os cinco focos principais de penetração da concorrência, da nossa concorrência no nosso setor, são fundamentalmente estes. Portanto, na Galiza nós temos dois eixos fundamentais, ali do eixo industrial Corunha-Vigo, e portanto estamos a falar, no máximo Corunha ao Porto são 300 km, portanto qualquer empresa pode ir fornecer janelas à zona metropolitana do Porto. E depois temos ali outro eixo, que é Ourense-Chaves, que ainda é mais perto. Depois temos outro eixo de penetração, que é via Salamanca. Salamanca-Guarda são 173 km por autoestrada, que agora Espanha ainda por cima tem uma autoestrada magnífica que vai até à fronteira. E, portanto, a debilidade aqui das PMEs e das microempresas que estão junto à fronteira é agravada. Temos outro eixo, porque sentimos uma concorrência grande que já está a aparecer em Lisboa, de empresas que estão situadas nos polígonos industriais de Badajoz. É autoestrada, são 225 km. E também no eixo de penetração do Algarve, todas as indústrias estão aí situadas na zona de Cádiz, a Sevilha. E, portanto, aqui é fundamental inverter esta tendência, reforçando as condições para o aumento da produção nacional e da capacidade de exportação que algumas empresas do nosso setor têm. Por outro lado, a necessidade de melhoria da medida janela eficiente. Portanto, no primeiro ano que entrou em vigor, que foi o ano passado, ela esteve em vigor apenas durante um semestre. E, portanto, do feedback que nós temos tido dos nossos associados e de outras empresas que estão no setor, fundamentalmente a procura notou-se mais agora durante os meses de novembro e dezembro. E também muitas das pessoas não sabiam que isso existia. O facto de não ter havido a tal dinamização ao nível da promoção da medida. Portanto, a portaria não apresentou os requisitos técnicos mínimos, a medida não foi alvo de uma campanha promocional como solar térmico, a medida não foi incluída nos apoios para a melhoria da eficiência energética no âmbito do CREN. Ela apareceu na legislação, mas depois foi retirada. Pensamos nós, para dar um pouco mais de benefício aos valores que são mais elevados, eventualmente, no solar térmico, e, portanto, as janelas aqui ficaram de parte. Portanto, mesmo as IPSS, escolas, creches, lares de terceira idade, apenas aquilo que beneficiaram, eventualmente, foi os tais painéis, mas que depois estão a ser ineficientes pelas fachadas. Um ponto importantíssimo e que queremos sensibilizar é que esta medida abrange toda a população. Mais uma vez, volto a chamar a atenção que os painéis solares apenas praticamente se indicam para moradias unifamiliares. Aqui não, mesmo eu que tenho uma casa alugada, posso sensibilizar o meu senhorio para trocar as janelas e aí melhorar a eficiência energética e eu gastar menos energia. Por outro lado, a necessidade de reforço e promoção junto à população em geral da medida janela eficiente até já tem verbas através do Fundo para a Eficiência Energética. Não é? Já foi aprovado e é importante que seja utilizado para dinamizar então o tal PNAE. E, portanto, congratulamos também que agora em dia 28 de dezembro tenha saído a portaria que define os órgãos de gestão que vão pôr em execução o PNAE. Pensamos e esperemos então que o PNAE agora possa ter, de facto, uma dinamização maior e que nós, como a FAS, possamos fazer parte do comitê consultivo do órgão que vai gerir e pôr em execução o PNAE. Portanto, obviamente que a dinamização em 2011 da medida de janela eficiente é fundamental. Portanto, por um lado, a definição dos requisitos técnicos mínimos para uma janela eficiente. Nós temos vindo a trabalhar em conjunto com a ADEN a sensibilizá-los para estas questões. Pensamos que estará ao alcance de todos e agora com a nossa participação e com o nosso contributo poder contribuir para que se definam esses requisitos de uma forma mais rigorosa. Por outro lado, o enquadramento legislativo da construção está em revisão, portanto, o Código da Térmica está em revisão, que é o RCCTE, a marcação de janelas, se é de janelas, está aí. É importante ver esta questão da comparação com os países que estão ao nosso lado e que são a nossa concorrência. São aqueles para os quais, nos quais nós importamos janelas de lá, Espanha e França, e nos quais também a indústria exportadora que alguma temos faz. São os mercados que exportam, é para a Espanha e também para a França. A promoção da medida pelo Estado e pela ADN, dirigida aos particulares, às PMEs e às IPSS. Obviamente que isto será alavancado através de uma promoção da medida pelas empresas do setor e, obviamente, que a medida do solar térmico teve uma grande projeção porque houve a criação de instrumentos financeiros da banca tradicional. Só se vocês forem à banca tradicional, e nós já os sensibilizámos para esta questão das janelas, a banca tradicional portuguesa continua apenas a oferecer crédito pessoal para compra de relógios e de joias. Os valores são muito similares, um T2 e um T3, mas as pessoas não podem recorrer à banca tradicional. Aqui era importante que a banca tradicional pudesse, tal como no solar térmico, servir de alavancagem. Isto existe em Espanha e isto existe em França. E, portanto, a banca tradicional nesses países percebeu que isso é um bom negócio. Obviamente que aqui penso que falta o Estado, de certa forma, apadrinhar esta situação. Se calhar estão mais vulneráveis a essa situação. Aqui, como apontamento final, um apontamento técnico para poderem ficar um pouco mais sensibilizados. Uma janela eficiente não é apenas aquilo que está na portaria e na medida de janela eficiente. Não é apenas o vidro duplo. Uma janela eficiente é a composição entre o caixilho e o vidro. Se o caixilho for ineficiente, eu posso ter um vidro muito bom, a janela é ineficiente. E isso concretiza-se em requisitos técnicos mínimos, na definição de requisitos técnicos mínimos. Quando nós estamos a fazer uma termografia de uma janela, nós vemos exatamente para onde é que está a ver as perdas térmicas e onde está a haver os ganhos térmicos. O vidro representa normalmente 70% da área de uma janela, o caixilho representa 30%. E quando nós fazemos o cómputo disto tudo, temos então a condutividade térmica das janelas. São estes valores que existem em Espanha, que existem em França, que existem em todos os países da União Europeia, que têm que estar na portaria que deverá ser agora elaborada para 2011. Portanto, aqui, para terem uma ideia, só trocando vidro simples por vidro duplo baixo emissivo, estamos a ter ganhos energéticos à volta dos 70%. Estes são os valores que nós consideramos que deviam estar na portaria. São os valores que, no fundo, cabem lá 70% das janelas fabricadas em Portugal e no qual as outras têm que ser arrastadas para este quadro. Estes valores são os valores que devem estar como alvo de benefício fiscal. Obviamente, se o cliente quiser colocar uma janela que não esteja nestes valores, dentro destes valores, nós achamos que não deve ser com o dinheiro de todos nós que devemos estar a beneficiar uma coisa que não traz nenhum benefício nem para a eficiência energética do edifício em questão, nem para a redução dos consumos energéticos. Obviamente, não traz também para a redução das emissões de CO2 e, portanto, não traz nenhum contributo para a cidade em geral. Se tiver dentro destes valores, que são os valores que estão a ser preconizados por nós ANFAG e que serão trabalhados, julgamos nós, em conjunto com os organismos que estiverem tecnicamente a trabalhar esta área, pensamos que a portaria irá ser mais rigorosa a este nível. Para finalizar, este é mais um estudo feito pela Agência da Energia Espanhola, que estudou o contributo das janelas para a redução dos consumos energéticos dos edifícios, e vemos que ali 60%, portanto aquilo que cabe ali dentro daquele quadrado vermelho, 60% das soluções de janelas contribuem com uma redução dos consumos energéticos acima dos 40%. E, portanto, isto é muito importante. Volta ao slide que iniciámos, 40%. Perde-se pelas janelas. E uma coisa importante é que é as obras mais fáceis de executar. São aquelas que as pessoas, como clientes particulares, podem mudar rapidamente sem se meterem em obras de monta, porque isolar paredes, fazer isolamentos térmicos exteriores e interiores é uma barafunda. Todos nós temos estamos traumatizados com pequenas obras em casa. As janelas é fácil de executar, não exige obras de monta. E, portanto, daí estas medidas estarem a ser colocadas em todos os países, com um encaixe direto para os vários Estados de uma forma muito eficaz, numa dinamização muito eficaz da reabilitação urbana e com resultados rápidos. Porque isolar paredes é mais difícil. É mais difícil as pessoas aderirem a isso. As janelas é mais fácil. E este é, mais uma vez, um estudo da Agência para a Energia Espanhola. No caso português, não temos ainda nenhum. E, portanto, como conclusões fundamentais, queríamos, mais uma vez, alertar-vos e sensibilizar-vos para estas vantagens da substituição de janelas antigas por janelas eficientes. Portanto, temos uma redução imediata do consumo energético e sabemos como Portugal necessita de reduzir os consumos energéticos que tem. Não somos autossuficientes em energia. E a redução da fatura económica que todos pagamos. Por outro lado, a melhoria do conforto térmico das nossas habitações. Nós lemos, às vezes, nos jornais que o único país da Europa onde ainda se morre de frio é em Portugal, dentro de casa. Quer dizer, isto não... É estranho, não é? Depois, a redução das emissões de CO2 para a atmosfera. Nós temos compromissos que com a Europa, temos vários compromissos que não sei se chegaremos lá apenas com as metas das energias renováveis ao nível das ventoinhas e dessas coisas todas, não é? Temos que entrar a fundo nesta questão do isolamento térmico das habitações. E, por outro lado, a valorização e reabilitação urbana das cidades. Nós, quando falamos com a nossa congénere espanhola e que as medidas no âmbito dos Plan Renove têm estado em execução com grande força em todas as comunidades autónomas espanholas, o feedback que nós temos é que tem sido um sucesso bastante grande. Mas se viajarem por Espanha, veem que a maioria das cidades estão todas reabilitadas. Até aí, nós temos uma vantagem muito grande de podermos dinamizar a economia nacional por via da reabilitação urbana. Obviamente, é necessário dar um seguimento muito grande, uma ênfase muito grande ao Plano Nacional da Ação para a Eficiência Energética e aproveitar a revisão, que ainda não, penso que não foi executada, não sei como é que está em termos de situação, para podermos melhorar todas essas situações. Para vos dar apenas como nota final, a nossa congénere espanhola está criada desde 1978. Nós criámos-nos apenas o ano passado. Andámos a estudar com várias empresas do setor a criação de uma associação de fabricantes de janelas em Portugal praticamente há 10 anos. Nunca tínhamos conseguido. Portanto, o associativismo em Portugal, vocês sabem que é muito complicado. Nós estamos já e fazemos parte da Federação Europeia de Janelas, no qual existem vários projetos europeus no nosso setor, no qual Portugal não está a beneficiar porque nem sequer tínhamos conhecimento que eles existiam. Agora estamos lá, no fórum certo, podemos beneficiar, se calhar, de algumas situações que podemos trazer para Portugal através da FAEC. A FAEC tem assento em Bruxelas através da Euro Indoor, também, e, portanto, está muito ativa numa série de legislação que está a sair ao nível das janelas, como a etiqueta energética das janelas, que está em discussão em todos os países da União Europeia. E, portanto, Portugal não estava, era o único país da Europa, União Europeia, que não estava representado no nosso setor. Portanto, até aqui tínhamos uma debilidade grande que nós já conseguimos suprir e que pensamos que vai ser um fator também de dinamização do nosso setor cada vez e ele alavancar o nosso setor para um padrão de qualificação cada vez maior. E com isso preparar as nossas empresas para uma coisa fundamental que ouvimos todos os dias, mas para isso nós precisamos ser fortes cá dentro em Portugal através de um mercado interno que é a exportação. As nossas empresas não conseguem exportar se em Portugal nós, neste caso, tivermos que fabricar janelas como se estivéssemos nos anos 70. Então nós temos que ser fortes em Portugal, temos um grande mercado interno que é necessário explorar ao nível da reabilitação urbana, as necessidades existem, as exigências estão refletidas nas diretivas europeias. A diretiva europeia que estabelece...
Sr. Arquiteto, pedi-lhe que terminasse.
Vou terminar já. A diretiva europeia que estabelece a autossuficiência de energia nos edifícios em 2020... 2020 está já aí e nós estamos muito atrás. E, portanto, sensibilizávamos mais uma vez para todos os grupos parlamentares poderem dar o vosso contributo em medidas que vocês possam apresentar à Assembleia da República e também na fiscalização da execução do PNAE, que pensamos que é aquele que este ou outro, melhorado, eventualmente, deva dar a sua execução. Muito obrigado.
Muito obrigado à Associação Nacional de Fabricantes de Janelas Eficientes. Tem agora a palavra os seus deputados. dos diversos grupos parlamentares. Dou a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Agradecer à Anfaja a exposição que nos é feita, completa um conjunto de informações que já nos tinham feito chegar ao grupo parlamentar do PCP. Saúdo pela exposição muito clara sobre a importância desta atividade na resposta a problemas energéticos reconhecidos por todos, inclusive pelo Governo, mas onde há claramente manifesta dificuldade depois em concretizar algumas das linhas centrais da dita eficiência, do dito plano de eficiência energética. Eu queria colocar apenas uma questão, e a questão é esta. Este conjunto de problemas e questões que aqui nos trouxeram já foram colocados aos membros do Governo e concretamente no Ministério da Economia. Já tiveram encontros com departamentos da Administração Central na abordagem destas questões, concretamente com aquelas que diretamente se relacionam com este setor, estou-me a lembrar da Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, gostaria de saber em que medida o Governo, o Estado, por intermédio do Governo, está já envolvido, quer nas vossas preocupações, quer na resposta a questões importantes que colocam, não são tão diferentes de outros setores, particularmente os problemas da concorrência e competitividade com os nossos vizinhos, com os espanhóis e outros europeus. Portanto, qual é o ponto da situação e que respostas podem ter já obtido do Governo? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado T. Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Portador. Cumprimentar a ANFAJ. Já tínhamos tido a possibilidade de falar no âmbito da informação que fizeram chegar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e de uma reunião que tivemos nesse sentido. Eu queria fazer apenas duas questões, até porque a exposição foi muito elucidativa. Estamos de acordo que é necessário implementar medidas em Portugal que vão de encontro ao que também são os vossos anseios. Colocava-vos as seguintes questões. Em primeiro lugar, qual é o valor atual de faturação dos vossos associados versus o número de trabalhadores? Porque percebe-se que esta é um setor com uma grande incorporação do que é a produção nacional e por isso é efetivamente um setor que deveria ser acarinhado também nas políticas públicas. Por outro lado, perguntar-vos, mesmo com estas dificuldades de concorrência para com Espanha, vocês têm conseguido ganhar espaços de mercado também no exterior, têm exportado também. E no fundo, para nos explicarem as facilidades ou as dificuldades que têm tido nessa capacidade de exportação. Se têm sentido que as políticas públicas têm estado de acordo com o que vocês esperavam, se sentem que há melhorias que possam ser feitas e quais, porque também isso nos interessava a nós enquanto decisores políticos, também perceber essas dificuldades e as possibilidades de melhoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Saraiva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Com outro tipo de soluções e porventura vocês estão a ser vítima de algum tipo de orientação política em que isso fica para a última das prioridades e portanto dá-se grande enfoque a meios alternativos de produção de energia quando o mais óbvio que está provado que é mais eficaz, que é não consumo, acaba na prática por ser o parente pobre das políticas energéticas em Portugal e portanto estamos perfeitamente em sintonia convosco e no que nos disser respeito contem com o nosso apoio. Tinha uma curiosidade, mais que outra coisa qualquer, não sou especialista do setor, mas há aqui um aparente problema que a eficiência energética, se é que isso pode chamar assim, em termos domésticos, pode ter como efeito secundário uma redução da qualidade do ar. E, portanto, há países que estão muito preocupados com esta matéria. Eu perguntava qual é a sua via de solução. É haver algumas grelhas que fazem a circulação natural de ar para compensar a não circulação que o melhor isolamento térmico vai colocando. Enfim, porque eu percebo naturalmente das necessidades de reduzir as perdas térmicas, mas isso tem um preço a pagar em termos de cadências de renovação do ar no interior dos edifícios. Gostava um bocadinho de saber qual é a vossa opinião, até porque esse pode ser um argumento que eventualmente alguém possa aduzir, dizendo que tem de haver aqui alguma compaginação entre os dois tipos de situações, e portanto gostava de saber um bocadinho qual é a vossa posição sobre essa matéria, se conhecem a realidade de outros países, em termos de conseguir contrabalançar a boa gestão energética com qualidade do ar doméstico que todos respiramos e a renovação desse mesmo ar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches, do Grupo Parlamentar Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a direção da ANFAS. Assisti com todo o interesse e com à apresentação, bem como à documentação que conheci. Dar uma nota de que, na nossa perspectiva, de facto, a melhor energia renovável que nós temos é, de facto, a eficiência energética. É por aqui que nós conseguimos muita da recuperação e muito do atingir dos objetivos que têm a ver com a política de energia no nosso país e ao nível europeu. Entendemos que há nesta área um potencial muito grande, mas também sentimos, especialmente neste último ano, dificuldades em conseguir pôr na prática algumas das políticas que nós gostávamos e que ambicionávamos que fossem políticas de apoio a esta área. Algumas políticas públicas de apoio, nomeadamente de incentivo fiscal, sentimos que este ano foram difíceis de as colocar em prática e isso foi uma dificuldade que eu gostava de lhes transmitir e dizendo que, havendo todo o interesse em que elas sejam apoiadas, em que elas sejam consideradas, sentimos de facto essa dificuldade. Mas gostava de perceber, aliás são perguntas que já são recorrentes, nomeadamente do Sr. Deputado Agostinho Lopes, saber se como é que têm corrido os contactos com o penso que o interlocutor privilegiado quanto a estas questões no Governo será o Ministério da Economia. Também perceber como é que tem estado o apoio, como é que tem funcionado em termos de apoio ao setor exportador, é uma pergunta colocada pelo Bloco de Esquerda, e dar-lhes conta da nossa disponibilidade para que possamos trabalhar melhor nos próximos tempos nesta área da eficiência energética, não só com a vossa associação, como as associações interessadas nesta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Acrescentava, antes de passar a palavra à ANFAS para responder às questões colocadas, acrescentava duas. Durante a vossa apresentação, eu procurava no último relatório da Agência para a Energia os resultados de implementação, portanto, da medida janela eficiente. Mesmo não tendo sido regulamentada a portaria, naturalmente que enfim, até por esforços, portanto, dos portugueses mais esclarecidos relativamente a esta matéria, já houve, portanto, resultados palpáveis em termos de toneladas equivalentes de petróleo e poupança, portanto, relativa, portanto, à implementação de janelas eficientes. Eu não consegui, entretanto também fiquei sem bateria, não consegui, portanto, verificar qual é o estado neste momento, portanto, da medida, portanto, em específico. Gostava, portanto, naturalmente têm essa informação, de perceber qual é, neste momento, o ponto no que diz respeito à medida janela eficiente. Sabemos que o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética tem, neste momento, segundo os últimos dados conhecidos, uma taxa de execução na casa dos 18%. Naturalmente já deveria estar na casa dos 30%, mas relativamente a esta medida janela eficiente, qual é o ponto de situação? Pergunta 1. Pergunta 2. Quando nos apresentam os requisitos técnicos mínimos relativamente àquilo que deve ser uma janela eficiente, a questão que lhes coloco, portanto, com toda a frontalidade, é como é que chegam a estes valores, ou, portanto, partem daquilo que é as características tradicionais de produção da janela eficiente pelas empresas portuguesas e chegam a estes valores, ou efetivamente há, do seu ponto de vista técnico, investigação no sentido de determinar que as janelas, portanto, com estas propriedades são de facto janelas eficientes. E, portanto, tem a palavra para responder às solicitações dos seus deputados.
Muito bem. Muito obrigado pelas questões que colocaram. Portanto, iria começar então pela questão do Sr. Deputado Agostinho Lopes. Portanto, relativamente aos contactos que temos tido com as entidades oficiais, nós, ANFAS, constituímos-nos em janeiro, está a fazer agora exatamente um ano, em janeiro de 2010. Nós, em abril, solicitámos uma audiência com o Ministério da Economia, precisamente no âmbito da medida não eficiente que estava inscrita no PNAE, e só fomos recebidos pelo assessor do Secretário de Estado em novembro. E, portanto, fomos recebidos, apresentámos as nossas preocupações, foi fundamentalmente isto, foi apresentar as nossas preocupações. Nessa reunião esteve presente um responsável da ADN, com quem nós temos estado a colaborar em algumas situações. Estamos a colaborar com a ADN, por exemplo, no Comitê Consultivo da Revisão do Código da Térmica, no qual estamos a debater agora a questão da revisão do Código da Térmica, e agora, se calhar, respondendo à questão de... Mas depois outros colegas vão responder mais tecnicamente. A questão da conciliação entre, por um lado, uma janela muito eficiente e depois a questão da ventilação, nós estamos neste momento, exatamente, a apresentar aquilo que existe ao nível de documentação técnica, investigação técnica e aquilo que se faz em Espanha, em França, em todos os países da União Europeia e nós próprios, na nossa indústria, a conciliação entre uma coisa e outra. Portanto, tem que se garantir que a janela é muito eficiente e que assegura os caudais de ventilação necessários para ventilar a habitação. Mas isso depois eu vou passar a questão, aqui apenas respondendo ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Portanto, resumiu-se apenas a uma audiência com o assessor do Secretário de Estado da Economia. E, portanto, nós queremos continuar a fazer algumas demarches no sentido... Da economia. Da economia. Carlos Rinho.
Não é da economia.
Do Ministério da Economia. Ministério da Economia. Ah, Secretário de Estado de Energia. Sim, sim. Nós solicitámos ao Ministério da Economia, depois foi-nos remetido para o Secretário de Estado de Energia. Em relação à Direção-Geral de Energia e Geologia, não solicitámos qualquer audiência ainda. Temos estado a participar, como disse há pouco, no Comitê Consultivo de Revisão do RCTE. Temos estado a ter algumas conversações com a ADN, as preocupações que temos relativamente a este âmbito, e obviamente sendo a ADN a entidade que até agora na portaria será aquela que vai ser o interruptor na parte dos edifícios, tem ficado sensível em relação a algumas das nossas situações, mas penso que também tem estado à espera de toda esta legislação que tem vindo a sair agora. E, portanto, pensamos dar um contributo ainda mais forte, conjuntamente com a ADN, com quem pode, de certa forma, dinamizar esta questão, e com outras entidades que estamos a solicitar. Por exemplo, estamos a solicitar ao IEFP, por causa do CAP para a instalação, para montadores de janelas. Não há um certificado de aptidão profissional, já solicitámos há um mês, não obtivemos resposta, e vão-se seguir outros pedidos de outras entidades oficiais, nos quais nós estamos com algumas preocupações, mas que nós ainda não focámos aqui, que serão outras que virão a seguir. Fundamentalmente, para o Sr. Deputado Agostinho Lopes, portanto, era esta a resposta que eu tinha. Para o Sr. Deputado, Bloco de Esquerda, portanto, relativamente ao valor atual de faturação dos associados. Bem, nós somos uma associação que está, neste momento, permanentemente com associados a entrar. Nós já todas as semanas estão a entrar associados. Precisamente, como somos uma associação nova, temos vindo a promover o facto do associativismo ser necessário no nosso setor. Mas o nosso setor é composto por milhares de empresas. Milhares de empresas. Obviamente, muitas delas não fabricam janelas eficientes. Fabricam as tais janelas ineficientes. E elas têm que ser trazidas para o campo das janelas eficientes, porque só aí é que agregam valor a elas próprias e agregam valor à economia. Depois isso, versus o número de trabalhadores, estamos a falar de milhares de postos de trabalho também. Mas, mais uma vez, não só neste campo como noutros, faltam-nos dados estatísticos em Portugal para nós conseguirmos caracterizar o setor. Nós, como ANFAS, estamos agora a tentar fazer um protocolo com uma universidade para fazer a caracterização do nosso setor. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando o INE nos pede dados sobre as janelas vendidas por uma empresa, tem três possibilidades. A unidade, ao metro quadrado ou o quilo. E cada empresa escolhe aquilo que lhe mais convir. Obviamente, se eu respondo ao quilo, é muito complicado saber quantas janelas se fabricam em Portugal, ou se fabricaram no ano 2010, quantas é que foram vendidas em Portugal e quantas é que foram exportadas, e também quantas é que foram importadas. Portanto, não há estatísticas rigorosamente nenhumas relativamente a isto. Uma das entidades com quem nós queríamos também solicitar uma reunião era com o INE para agilizar um bocado isto. Depois, outro problema, os CAIs, portanto, os Códigos de Atividade Económica, por exemplo, se for uma empresa que fabrica janelas de PVC, não havia um CAI específico, não há um CAI específico, está englobado nas indústrias dos plásticos, não tem nada a ver com os plásticos. Depois, quem estiver a fabricar janelas de madeira, está incluído num CAI que se for preciso de carpintaria geral. E, portanto, aqui debatemos com uma série de dificuldades. Se depois entrarmos no campo do alumínio, temos a diferença entre metalomecânicas, serralharias, e às vezes serralharias que fazem ferro, mas não fabricam janelas de alumínio. Portanto, aqui há uma série de dificuldades, às vezes, de encontrar os conceitos certos para que depois se possam extrair números. Pois vistos, os nossos parceiros europeus já têm o trabalho mais avançado nesta área. Nós, como a FAS, esperamos agora dar um contributo às entidades oficiais também para podermos melhorar esta situação. Mas, portanto, relativamente a esta questão, não temos uma resposta clara para lhe poder dar. Agora, as empresas que fazem parte da nossa associação são as empresas mais dinâmicas do setor. São as empresas que estão a agregar mais valor ao setor. E são as empresas também, muitas delas, que estão mais preparadas para exportar. Não só preparadas para o mercado interno, mas também para a exportação. Aqui no que diz respeito à exportação, não temos apoio qualquer de nenhuma entidade, portanto os apoios são genéricos, são os apoios da ASEP, não é? Através de programas do CREN, das empresas que adiram aos programas do CREN, mas no nosso setor em específico não há. Se virmos na apresentação, vimos que o ISEX tem estudos setoriais específicos para a área das janelas. E depois, o que é que nós sentimos? Porque a exportação do nosso setor, temos três tipos de exportação. Temos a exportação para Angola, que é a exportação de produtos, muitos deles, de mais baixo valor acrescentado. Aqueles que nós não podemos vender na Europa, mas podemos vender em Angola, porque os requisitos técnicos em Angola então é que não existem nenhums. Aqui existem poucos, mas em Angola ainda não existem nenhums. E depois outro eixo de exportação é Espanha, França, Suíça, Luxemburgo, muito também via muita indústria no norte de Portugal, por exemplo, tem muitas ligações e conexões com muitas empresas de imigrantes que estão na área da construção nesses países. Há muita exportação por essa via. E depois a exportação que se começa agora a tentar fazer para os países do Magrebe, com mais dificuldades, porque aí há outras exigências diferentes. Exigências técnicas estão muito linkadas com as exigências técnicas francesas, dos códigos franceses. Mas, portanto, há esta dificuldade. Para sustentarmos as exportações, obviamente que é para o mercado europeu. Será para a Espanha e será para a França, onde a França é o maior mercado das janelas a nível europeu. São milhões de janelas instaladas por ano. E nós, empresas portuguesas, que muitas delas estão a exportar para a França, estamos a beneficiar do Ecoporré, das medidas Ecoporré francesas. Porque muitas delas estão a instalar a clientes particulares e, portanto, as faturas vão no âmbito do Ecoporré para as empresas que já têm empresa criada em França, não é? Mas, por exemplo, em França depois já há o escape para a instalação, já há uma série de situações. Eu penso que aqui
Peço a palavra, Sr. Presidente. É assim, em relação, eu só voltava aqui um bocadinho atrás, em relação ao valor atual da faturação dos associados. Como o João já tinha estado a dizer, eu, o nosso Presidente, já tinha dito que nós somos uma associação muito nova, ainda também não criámos os meios necessários para começarmos a ter uma informação dos nossos associados em relação a esse ponto. Para já também porque as contas vão fechar agora, acabamos agora o ano civil, não é? O ano fiscal, 2010, e porque nós também temos dois tipos de associados. Temos associados efetivos, que são aqueles que fabricam janelas, que só podem ser fabricantes de janelas, e temos associados extraordinários, que são todos aqueles que municiam o fabrico das janelas, ou seja, os fornecedores de perfis, de ferragens, de componentes para o fabrico das janelas, que esses não nos têm que dar informação absolutamente nenhuma, porque isso unicamente são nossos fornecedores. Estamos a criar uma base de dados também, começamos agora com uma jovem, uma colaboradora, no âmbito dos estágios profissionais, também já estamos a criar um emprego dentro da própria associação, e vamos criar uma base de dados, nesta em primeira fase, tentar saber como é que é o nosso mercado, o que é o nosso mercado das janelas. Pronto, temos estado a ver no site do INCI, ver quem é que realmente tem alvará, o título de registro de alvará dentro do nosso setor, para serem contactados, ver que tipo de depois fazermos uma abordagem mais, começarmos a fazer uma abordagem mais, mais concreta, saber que tipo de atividade é que faz dentro do nosso setor, que tipo de janela é que vende ou que tipo de janela é que fabrica, e depois ver e começar a fazer uma triagem dentro do nosso setor também. E sim, aí depois, quando já tivermos lá um volume também de associados que se veja, não é? Começar realmente a pedir a termos esses dados de valores de faturação, que qualquer associação tem, normalmente em associações empresariais, os seus associados apresentam, portanto, o seu IES, não é? Pronto, os seus valores de faturação, para depois ter uma. Saber-se economicamente, até mesmo para rácios dentro do Ministério da Economia, o que é que o nosso setor pesa na economia nacional.
Pronto, é que há uma situação em que o setor. São milhares de postos de trabalho. Mas como estamos num setor tão debilitado e tão difícil de conseguir com que muitas empresas até estejam, digamos assim, dentro do sistema, é muito difícil conseguirmos estimar, e certamente o Ministério da Economia ou o INE não terá dados relativamente a isso. Porque são situações muito orgânicas, são empresas que se criam na hora ou no minuto e depois desfazem-se passado às vezes um ano, dois anos, e que não estão a criar valor acrescentado nenhum. Temos. Por outro lado, há uma situação muito importante, é que nós, para exportarmos, temos que ser fortes cá dentro. Porque não conseguimos ter capacidade financeira para exportar se nós não conseguirmos que as nossas empresas tenham capacidade financeira sólida no mercado interno. Ainda por cima, com a situação da banca, que vocês sabem como está, não há banca que nos vá apoiar na internacionalização, se nós não tivermos uns rácios engraçados do mercado nacional. E, portanto, aquilo que nos custa bastante é estar a exportar para alguns países, estar a ver a importação de janelas, que é muita evasão fiscal, porque é uma importação, dentro daqueles eixos que nós vimos há pouco, são as janelas que vêm e que são fornecidas a pequenos instaladores, que depois eles é que vão instalar ao cliente particular. Portanto, como sabem, aí a janela vem sem IVA, depois o tipo não declara, depois o cliente particular não pede a fatura, e portanto isto foge ao controle de todos, e de nós em particular, mas sabemos porque sofremos a concorrência desleal todos os dias no mercado. E portanto, esta questão da exportação para nós é muito importante, mas é importante nós fortalecermos internamente, até porque as necessidades são gritantes. Nós saímos daqui e vemos os edifícios a cair aos bocados, e vemos janelas que não têm qualquer sentido de existir em 2010, e portanto, entra para os olhos adentro, e portanto penso que também tem sido a sensibilidade de vocês todos. Relativamente à questão levantada pela conciliação entre janela eficiente e ventilação, aqui eu vou passar ao meu colega, o engenheiro Artur Mexia, que lhe pode enunciar um pouco mais tecnicamente isto. Isto só para voltar a referir que nós, no Comitê Consultivo de Revisão do RCTE, estamos exatamente agora a debater a questão da taxa de renovação do ar das frações dos edifícios. E aí as janelas eficientes conseguem conciliar as duas coisas, elas têm que cumprir as duas coisas. E estamos a falar de tecnologia que vem até de países onde essas questões se põem com mais premência, porque nós aqui, apesar de tudo, ainda conseguimos abrir a janela num dia como hoje. Mas certamente os nossos colegas na Alemanha e nos países mais para o norte da Europa não conseguem abrir a janela hoje. E, portanto, têm as janelas fechadas praticamente o inverno inteiro. E têm que ter mecanismos, dispositivos, que permitam fazer a ventilação natural, de uma forma permanente. Mas aí o engenheiro Artur Mexia pode, eventualmente, dar mais indicações.
Muito obrigado, João. Eu já agora gostaria de agradecer a todas as questões, mas em particular ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, que levantou a questão da ventilação, e dizer que, na realidade, ela está contemplada em termos, digamos, das normativas que nós utilizamos. O RESES, nesse aspecto, ao nível da qualidade do ar, já confirma e estabelece princípios em termos de quantidade ou de número de renovações de ar que são necessárias e que normalmente não são cumpridas de uma forma genérica. Mas existem, e hoje a grande vantagem de colocar a janela eficiente é que, para além do efeito que nós mencionámos na qualidade, do ar interior, pela garantia de manutenção das temperaturas e, portanto, o efeito de poupança de energia nas trocas térmicas, há um ganho significativo também em termos de acústica e de trocas controladas de ar. As nossas janelas antigas, normalmente, o ar entra quando nós menos o queremos e nós podemos controlar facilmente essa possibilidade com a substituição das janelas por duas principais razões. A primeira é que as trocas são mínimas, com a caixaria atual, o fluxo por trocas de ar, sobretudo nas caixarias ditas de batente, é praticamente inexistente, o que às vezes traz outros problemas, porque depois é preciso ventilar e as pessoas esquecem-se de abrir as janelas, mas hoje qualquer dos sistemas existentes no mercado em termos de janelas dispõe de um mecanismo chamado oscilobatente, que é particularmente útil sem investir nas chamadas grelhas de ventilação, que é, a solução adicional. Mas a solução básica de uma janela oscilobatente permite a qualquer dona de casa poder garantir essa ventilação através de uma abertura controlada, sem prejuízo de entrada, endejada de animais, e podendo deixar a janela aberta enquanto vai trabalhar. Portanto, esse ganho resulta, de facto, da troca e permite essa ventilação, que é fundamental. Mas há um outro aspecto importante também aqui, é que nós não falámos muito num outro aspecto que incomoda particularmente as pessoas, que são as chamadas condensações. E as condensações ocorrem sempre quando temos um sistema de janelas não adequado, ou porque tem vidro simples, ou porque o próprio material deixaria que existissem essas trocas térmicas. Portanto, o ganho na troca da janela, de acordo com aquilo que nós, a Associação, recomendamos como valores mínimos em termos de coeficiente de transmissão térmica, resulta também nesse ganho de conforto e de evitar aquele fenómeno indesejável das condensações, que normalmente significam que há um excesso de umidade no interior, mas umidade essa que é trazida pelo ar úmido que vem do exterior também, quando ele não tem um fluxo controlado. Se me permitirem ainda, já em relação àquela questão também que se falava, de quanto é que este negócio pode representar, eu falo, enfim, dentro da Associação represento um pouco, sem mandato para isso naturalmente, mas sou um dos associados que representa a área dos sistemas de alumínio, E, portanto, posso-vos dizer que, pelo peso que a minha empresa tem no mercado e pelos volumes de faturação, eu diria que, sem exagero, em materiais, somos capazes de andar em valores, enfim, estou numa comissão, não queria, e registram-se os valores, se calhar especulo um pouco, mas para vos dar uma ideia, eu diria que, provavelmente, em termos de materiais, o valor de faturação andará na ordem dos qualquer coisa entre os 150 e 200 milhões de euros anuais, o que significa para os fabricantes da janela este valor poderá facilmente cerca de triplicar. Ou seja, será provavelmente um negócio que eu diria que andará entre o 1 milhão e os 600 milhões de euros.
Sem a medida da janela eficiente?
Sem a medida da janela, portanto, sem a medida. O mercado, alguns dos fabricantes, os fabricantes de PVC já hoje vendem só soluções eficientes. Nós, ao nível do alumínio, posso-vos dizer que os sistemas que vendemos, e em termos de evolução nos últimos cerca de 4, 5 anos, têm sido superiores. Portanto, nós, em termos de taxa de penetração dos sistemas que cumprem com aquilo que nós desejamos em termos de eficiência energética, já representam mais de 50% das nossas vendas. E começámos a vender sistemas de alumínio com ruptura térmica em Portugal, eu diria, há cerca de 12, 13 anos. Portanto, foi um mercado que, apesar de tudo, conseguiu facilmente dar a volta nesse sentido. Mas é preciso medidas, é preciso que realmente os tais 200 mil fogos que falávamos troquem essas mesmas janelas e que aqueles valores que se falaram podem, de alguma forma, vir ajudar o setor de uma forma significativa, e é também isso que nós esperamos.
Aqui, relativamente à questão levantada pelo Partido Socialista no que respeita aos apoios à exportação, já referi um pouco quais são os apoios. Aquilo que nós notamos é que, quando vamos a feiras internacionais, temos sempre a ISEX com as fileiras todas muito bem organizadas, enquanto nós temos mais debilidade nesse aspecto e, portanto, vamos sempre mais um a um, não é? Apesar de, no nosso setor, portanto, os eixos de exportação são aqueles que eu falei, sendo que aqueles que podem ser mais sustentáveis são aqueles que estão nos países da União Europeia. Não todos, porque os sistemas de janelas são diferentes em todos os países. E aqueles que nós fabricamos, que mais se podem adaptar à situação da construção desses países, é mais a Espanha, a França, a Suíça e pouco mais. Na Alemanha não, é impossível, não se entra, até porque o mercado de janelas alemão não é tão forte como o francês, mas é muito forte e é muito protegido.
Força.
Simplesmente porque o mercado francês da construção está assente não na construção nova, mas fundamentalmente na renovação permanente. Trocam-se janelas em França de 15 em 15 anos. Empresas, nossas associadas e a empresa que eu represento, trocam janelas em França, janelas foram instaladas há 15 anos. Aqui era impensável. Porquê? Porque o Estado francês tem medidas de apoio muito eficazes, porque põe tudo dentro do sistema, não há evasão fiscal. Nem há subcontratação de pessoas, nem há trabalhadores nos estaleiros que não estão decorados, nem há situações de empresas sem alvará. Quer dizer, é todo um conjunto de situações que eles foram capazes de criar ao longo de muitos anos, que faz com que, para o Estado francês, porventura seja mais rentável, entre aspas, meter estas medidas em execução, porque o que vai buscar é superior. E a economia não para. Vocês veem que, apesar da crise europeia que nós temos, o setor da construção em França, eu há duas semanas vim de França, no qual a minha empresa tem uma atividade, vemos cada vez mais carrinhas portuguesas, matrícula portuguesa, em todos os setores da construção. Porque aqui, de facto, as coisas não estão muito famosas. Não é?
Em relação à situação da Alemanha, nós não conseguimos lá entrar por uma razão muito simples. No nosso setor, por tudo o que é tecnologia para janelas, vem tudo da Alemanha. Tudo. Seja na área de PVC, mesmo na área do alumínio. A área da madeira é uma coisa muito residual, mas eles têm um mercado muito forte da madeira lá, da janela de madeira, porque eles provêm dizer lá na Alemanha é mais janela de madeira ou janela de PVC. O alumínio é mais residual. A madeira, por cumprir muito a arquitetura e a reabilitação urbana, mas a reabilitação rural, e o PVC, porque é um mercado fortíssimo na Alemanha, e foi de lá que até que começou a área do PVC, mas a Alemanha, pronto. Tudo o que é tecnologia dentro do setor janela, 90% vem da Alemanha e os outros 10% copiam.
Então, aqui nesta situação dos apoios à exportação, nós, como ANFAS, gostaríamos de ter a possibilidade de, em contacto com a ASEP, se calhar afinar algumas estratégias para o nosso setor também. E, portanto, vamos fazer algumas demarches também nesse sentido. Relativamente aqui às perguntas, os resultados da implementação da medida de janela eficiente. Do feedback que nós tivemos das empresas que estão no setor, não só as que são nossas associadas, é que os meses de novembro e dezembro foram, de facto, fortíssimos, porque as pessoas queriam as faturas porque pensavam que os benefícios fiscais já não iriam ocorrer em 2011. E, portanto, houve um aumento bastante grande de obras instaladas fruto da medida. E, portanto, isto não há números. Não há números.
Eu posso dizer que na minha empresa subi cerca de 25% da minha faturação, de outubro a dezembro.
Mas é bastante grande.
Só que o que é pena nesta área, está bem, pronto, por acaso, nós não tínhamos conhecimento do Orçamento de Estado, também foi publicado dia 31 de 12, e só ontem que eu tive possibilidades de o ler, e a medida continua, dentro de outro parâmetro, não no 85A, mas em sítio de benefícios fiscais, em sede de benefícios fiscais, posso dizer que foi pena porque acabamos por ter que ser um argumento comercial a situação da janela eficiente poder ser declarada a nível de, portanto, em sede de IRS, o que deveria ser uma medida que o próprio Governo devia, como já foi dito, implementar, como fez um celular térmico, o que faz com que não só dê uma maior capacidade de conhecimento à população, que a eficiência energética é importante e há vários setores, há várias situações dentro da eficiência energética, que não é só o painel solar, não é só o gás natural, há outras situações para beneficiar no consumo energético. E não ter que ser um argumento comercial ser a minha janela é melhor por este certos requisitos, não porque entra no IRS.
Que é Mas em relação a esta questão, nós pensamos que a medida tem que ser sustentada, não é? Ao longo do tempo e portanto, a informação era toda contraditória, ainda não está muito clara, não é? Aliás, pela troca que fizemos há pouco de informação. Mas, sendo contraditória, quer dizer, até para as empresas estabelecerem a sua estratégia comercial e de atuação comercial e de investimentos, de criação de postos de trabalho, porque isto pode implicar, se eu tenho medidas não eficientes em execução durante 4 anos, eu vou planificar a minha estratégia comercial a 4 anos. Não só a estratégia comercial, porque eu depois tenho que montar as janelas, tenho que as fabricar, portanto tenho que reforçar os meus meios de produção em fábrica, tenho que reforçar os meus meios de instalação no terreno, tenho que comprar mais viaturas, tenho que formar as pessoas, tenho que qualificá-las. Assim andamos todos assim um bocadinho complicados e depois é a exportação, ok, a exportação é fundamental, temos que ser fortes cá dentro. Se não formos fortes cá dentro e se não tivermos a fabricar janelas com os requisitos técnicos, e aqui vou à questão dos requisitos técnicos mínimos, similares àquelas que existem nos mercados que connosco concorrem e que, dos quais nós importamos janelas, não temos hipótese absolutamente nenhuma. Eu não posso ir para a Espanha com uma janela que depois não tem marcação CE, que não tem a condutibilidade térmica que é exigida pelo Código da Térmica Espanhol, eu não sei o que é lá cumprido. Quem diz isto em Portugal, diz em França. Tem que ter isto tudo muito bem mencionado na minha janela para poder entrar no mercado. O que quer dizer que estes requisitos técnicos mínimos que nós estamos a propor na apresentação que nós temos aí são os requisitos técnicos mínimos que a ASEFAV, que é a nossa cogénera espanhola, tem em Espanha e que está nos códigos de técnicos espanhóis. Portanto, nós estamos exatamente a sugerir uma solução similar àquela que existe em Espanha. Não uma situação superior, não faria sentido. Não estamos a propor os resíduos técnicos mínimos que existem em França, por exemplo, em que só é alvo de benefício fiscal vidro duplo, baixo emissivo, com gás argon. Então, já estamos num grau superior. Não quer dizer que nós, indústria portuguesa, não vamos por aí. Até porque cada vez mais estamos mais dependentes dos vidros que vêm lá de fora. Como vocês sabem, a produção nacional de vidro praticamente é inexistente neste momento.
Mas há aqui um patamar que eu achei curioso na questão espanhola.
É que o tipo de incentivo e o tipo de janela muda conforme a região.
Exatamente.
E aqui em Portugal também faria sentido que existisse essa uma medida similar. Até porque o tempo
por
em Lisboa é muito diferente daquele de Bragança.
Porventura, sim. A questão é que é mais complexo depois em termos de mercado por uma razão seguinte. Como há esta tendência para uma integração vertical entre produtor e instalador, eu posso fabricar a minha janela na minha indústria e vender a minha janela a um micro, nano empresário que se transforma em instalador, desde que esteja devidamente qualificado, não é? E esse instalador compra uma janela a mim e eu posso ter a minha fábrica, imagina, em Lisboa, e vai instalar a janela em Bragança. Agora, obviamente que, teoricamente, em Bragança, a exigência técnica de isolamento térmico deve ser superior à exigência técnica que existe em Lisboa. Mas, por exemplo, depois quando nós entrocamos isso com uma série de coisas que nós estamos a debater ao nível da Federação Europeia de Janelas, que é a etiqueta energética para as janelas, e que a nossa cogénera espanhola já apresentou ao Ministério do Fomento Espanhol para pôr em execução em Espanha, e que nós temos já uma reunião marcada com a ADN para propor isto em Portugal, até porque o Fundo para a Eficiência Energética promove a etiquetagem dos equipamentos e nós esperamos com isso também poder não ficar atrás do comboio de Espanha, não é? A etiqueta energética define três zonas climáticas para a Europa, precisamente por causa da livre circulação de produtos, para eu poder vender a minha janela em qualquer país da União Europeia, se eu assim conseguir definir uma estratégia para isso e for competitivo. E essas três zonas climáticas são fundamentalmente Norte da Europa, depois há, digamos, a França e aquela zona ali mais França-Alemanha, e depois existem os países chamados mediterrânicos, no qual nós nos incorporamos, apesar de não termos muitas características mediterrânicas e às vezes termos questões que no Mediterrâneo não têm, como por exemplo ventos muito fortes, que estão-se a acentuar, por exemplo, com o ciclone, né? Mas nós estamos nessa zona climática. E aquilo que os espanhóis estão a propor é que a etiqueta energética deles há uma zona climática única, que é a Espanha. E, portanto, isto gera alguns problemas depois de discussão prática, mas que fazem todo o sentido a pergunta que está a colocar e a pertinência técnica desse ponto.
Vou completar o raciocínio, porque é assim, nós, por acaso, em Portugal, os nossos maiores dois microclimas que nós temos nem é no norte, nem é no sul, é Santarém e Porto Alegre. Somos capazes de ter 15 graus negativos e 45 graus positivos. São os dois maiores microclimas. A nível dos valores de contabilidade térmica, os requisitos mínimos que realmente estamos a amparar-nos em tudo o que está portanto, legislado já em Espanha, nós não estamos a inventar absolutamente nada, porque tudo o que é a nível, e é o que o João disse também, quando se esteve a fazer a apresentação, que a contabilidade térmica de uma janela é caixilho e vidro, do caixilho estão logo os ensaios feitos pelos próprios nossos fornecedores, que são obrigados a fazê-los. E automaticamente nós sabemos qual é a contabilidade térmica do caixilho. Depois, a partir daí, é o vidro é que vai complementar uma melhor eficiência energética ou uma menor eficiência energética. É lógico que se o caixilho não tiver uma boa eficiência energética, o vidro não lhe vai fazer nada, por muito bom que seja. Portanto, é aí que vamos conciliar. O que nós temos é requisitos médios, porque a minha janela da minha marca pode ter uma melhor eficiência energética de uma janela do mesmo material, mas de outra marca, e então tentamos equilibrar isto para não ficar ninguém. Pronto, se um tem 1.3, o outro tem 1.4, e vamos por 1.4. Se um tem 1.3, o outro tem 1.8, não vamos por 1.8, se calhar vamos por 1.6. E esse tem 1.8, vai ter que criar mecanismos para chegarmos a um valor médio. E esses valores vão ser, em princípio, nesta primeira fase, que é isso que nós estamos em RCCTE, portanto, e aquilo que nós realmente gostaríamos depois apresentar conjuntamente com o grupo de trabalho da eficiência energética e que depois existe realmente requisitos mínimos dentro da própria portaria ou de qualquer outro diploma que venha a ser implementado, nós vamos ter requisitos médios dentro de cada um dos setores, dentro de cada um dos sistemas. Depois, provavelmente, iremos com mais tempo, conjuntamente com os laboratórios nacionais ou com o LNEC, com o Instituto de Português de Qualidade, com a ADEN, talvez fazer depois uma triagem geográfica e, sim, com a própria etiquetagem, saber-se que o A, por exemplo, que é o melhor a nível de eficiência energética, em Lisboa pode ser 1.6, mas em Bragança tem que ser 1.3.
Não, aqui há uma situação que temos que distinguir. Uma coisa são os requisitos técnicos mínimos que nós estamos a apontar para a medida janela eficiente. É uma coisa diferente dos requisitos técnicos mínimos que o regulamento da térmica deve ter para Bragança, para Viana do Castelo, para o Algarve, para o Alentejo. Aí nós estamos a propor, no Comitê Consultivo, em que fomos convidados pela ADN, estamos a propor, pensamos que não vamos ter aceitação ainda, porque estamos a notar algumas resistências, mas se a gente for ao Código da Térmica Espanhol, nós temos por cidades. Em Badajoz sabemos qual é o valor mínimo que temos colocado de janela, até consoante a fachada. Porque, obviamente, uma fachada a norte tem uma exigência diferente de uma fachada a sul. Em Portugal, nós estamos a tentar colocar esta situação, mas são duas coisas diferentes. Uma é o código da térmica para fazer projetos, e é o mínimo, e outra coisa é para os benefícios fiscais.
Só complementando aquilo que o arquiteto João Gomes dizia...
Diz-lhes que terminassem.
Sr. Presidente, obrigado. Se permitir, é um comentário muito... E vem um pouco ainda ao encontro da sua questão sobre os requisitos mínimos. De facto, em termos de Portugal, o RESES já prevê o zonamento em zonas climáticas. E isso está previsto em zonas climáticas de inverno e de verão. Agora, como foi comentado pelo Sr. Presidente, nós estamos a falar é para a qualificação da janela como janela eficiente. E se verificarem os valores, também dependendo do sistema ser de PVC ou de alumínio ou de madeira, eles variam bastante. De qualquer maneira, o que é importante é que o contributo da janela para a certificação energética do edifício seja de tal nível que garanta que, sendo um elemento importante em termos de envolvente dos edifícios, e é preciso relembrar que provavelmente ao nível das fachadas é frequente e cada vez mais a tendência é para aumentar a área de envidraçados, ou a área de janela, se quisermos, o peso na envolvente do edifício anda frequentemente na ordem dos 25%, 30%, se não mais. Hoje já na arquitetura moderna muitas vezes temos toda a envolvente do edifício quase em sistema de caixaria, fachada. E, portanto, esse peso tem que ser calculado e o RESES inclui, digamos, essa componente e determina determinados fatores que são calculados para o contributo das caixarias para o balanço energético do edifício. Se assim
quiser. Apenas para terminar, aquilo que deve estar na portaria é aquilo que é obrigatório por lei, que é a marcação CE de janelas. Eu, na marcação CE de janelas, eu tenho que pôr o valor térmico da minha janela e tenho que entregar uma declaração de conformidade ao cliente. O cliente guarda essa declaração de conformidade. Portanto, a portaria deve exigir apenas isso que é a lei. Não é? É a lei desde fevereiro de 2010. E depois essa questão estar assessorada, não é? Dentro desses requisitos técnicos mínimos, que estamos a par com a Espanha, e portanto não ficamos atrás, mas também não estamos a premiar a situação de janelas ineficientes, que no Orçamento de Estado de 2010 podemos estar a correr esse risco.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Muito obrigado. Muito obrigado aos restantes representantes da ANFAS. Muito obrigado, Srs. Deputados. Damos por concluída esta audiência.